Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH.
Estamos chegando junto com a eleição, né? Todo mundo chegando junto, Zona Eleitoral, eleições 2022. Johnny Kuhn, tudo bem?
Tudo.
Preparada?
Aparentemente sim.
Tem que estar, né?
Tem que estar.
Rosane, preparada?
Eu tô sempre, né? Tô sempre preparada. Essa é a Copa do Mundo da gente,
a
né?
A Rosane então, não usa sempre... pijama essa semana.
Não,
vai trocando semana... de roupa, assim, pra cobrir
se
tudo que
facilitar,
tem que
eu durmo de sapato.
Kelly, preparadíssima?
Eu gosto sempre de perguntar pra Rosane, porque eu fico chocada. Quantas eleições, Rosane?
22. Essa 22. É a 22. Mais um plebiscito, um referendo e dois impeachments.
Meu
é assim que eu conto.
Deus. Andressa...
Minha...
Eu fico só de pensar.
Esse é o currículo. Vamos falar um pouquinho sobre o debate, gurias. Debate da RBS TV, o último que nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o país todo teve os debates na noite de terça-feira. A gente está gravando esse podcast na quarta-feira da semana de eleições. Então, logo depois desse debate... Bom, um debate que, primeiro, tinha todos os participantes que tinham aquele mínimo de 5 representantes no Congresso, o que torna a coisa um pouco mais espraiada, assim, né? Fica mais difícil de prestar atenção nos que, de fato,
fica
tem...
Fica longo demais.
Fica longo demais e fica difícil de prestar atenção nos que, de fato, tem chance de ganhar, né?
Não,
mas
fomos
é
nós que, não fomos nós que inventamos a lei,
a legislação,
né?
É isso aí, a gente cumpre a legislação. Vamos lá, o início, primeiro segundo do debate, os dois principais candidatos, segundo a pesquisa IPEC, já foi em confronto direto,
deu
né?
Tom.
O Onyx resolveu perguntar para o Eduardo Leite. E aí, acho que marcou o debate, foi farpas daqui, farpas dali, ironia, e foi assim que os dois se trataram, depois com o Edgar Preto junto, nesse elemento dos três, né?
Eu assino muito embaixo do que escreveu a Rosane na coluna logo após o debate, que é... Isso já dá o tom do que virá no segundo turno. Atenção, né, Rosane, que vem aí.
Sim, começou, né, que eles estavam tensos os dois, né, num primeiro momento. Então, vamos reconstituir aqui para quem nos ouve e não viu o debate. O candidato Onyx Lorenzoni, acho que estava rezando, porque ele...
Ele estava com os olhos fechados.
Fechou os olhos, ergueu a cabeça.
Corpo um pouco trêmulo, assim,
ficou um pouco, parecia que estava fazendo uma oração ali. E Eduardo Leite também com os músculos do rosto contraído lado a lado.
Por sorteio.
Não escolheram ficar lado a lado.
Eu fiquei nervosa.
E aí, quando começou, o Onyx sabia que ele seria o primeiro a perguntar, porque isso é um sorteio feito antecipadamente. E escolheu quem? Claro, escolheu Eduardo Leite.
Isso eu acho muito bom, quando o candidato que está na frente nas pesquisas escolhe alguém que é seu oponente... Direto, e que não fica fazendo meia volta.
Ah, né? Esquenta, né? Esquenta totalmente. É. Agora, normalmente, quem está na frente nunca chama o segundo.
É, não prefere escolher um outro que dê
para
conversar
fez,
de forma
que
mais amigável.
Fez Eduardo Leite. Aí chamou, por exemplo, o Bogo, né? Porque o Bogo, vocês vão convir comigo, o Bogo é um gentleman, né?
Sim.
O Bogo não xinga ninguém.
É uma elegância só.
É só elegância. Aliás, era o único de gravata naquele...
É verdade.
Ele e o Eloy Zorzetto, claro, eram os mais elegantes. Mas voltando aí para os dois, aí a alfinetada veio de cara, assim, primeiro o Onyx juntando tudo que ele... Vários problemas do governo do estado, para fazer a pergunta qual era. O senhor, diante disso, o senhor se considera um bom gestor?
Ele elencou vários pontos do governo, que na avaliação dele eram pontos negativos, né? E foi listando um por um, foi citando um por um e terminou com essa pergunta. Porque se a gente pegar a última pesquisa IPEC, 57% dos eleitores gaúchos acreditam que o Rio Grande do Sul está no caminho certo, está no trilho certo, ou seja, aprovam a condução que vem sendo feita, que vinha sendo feita, pelo Eduardo Leite. Então não é à toa que o Onyx bate nisso, né, Rosane?
Não, claro. Esse é o mote, né? E assim será no segundo turno, se forem os dois.
E não é à toa também que o Onyx e o Preto perguntam um para o outro e chega a dizer, ó, realmente mas, o PT tem palavra nisso, tem para os dois baterem no Eduardo Leite.
Mas essa questão do Edgar tem duas posturas dele, né? Uma que ele sabe que não é, ele não vai tirar voto do Onyx, né?
Não
tira,
Onyx,
né?
Não
são
tira.
Dois, aí só pode tirar voto do Leite.
É, ali um não tira do outro.
Não tem gordura, os demais não tem gordura. E se tirasse dos demais, seria do Vieira, né? Não seria nem do Heinz e nem dos demais. Talvez do Bogo.
É, não seria... Bom, o do Argenta é insignificante, mas do Heinz não seria com certeza.
Então, seria insuficiente para ele ir para o segundo turno, né? Mas, então, claro, um deu palanque para o outro. O Onyx deu palanque para o Preto e vice-versa. Mas tinha uma outra disputa, que era a disputa nacional. E sim. Aí o preto toda hora, os dois simbolizavam a extensão, era a extensão da disputa nacional, né? E aí era cada um puxando, né?
O preto, acho que ficou a vez mais clara, tanto em entrevistas como outros debates, foi a vez em que ele deixou mais claro que queria estar colado, mais do que colar o Lula, a imagem dele, estar colado à imagem do Lula.
É. E por que ele quer isso, né? É porque existe uma coisa chamada Lulete no Rio Grande do Sul, assim. Foi não que o que tenha sido criado, tenha feito peça de propaganda como o Sartonaro. As pessoas chamam Lulete porque pega os números, não é uma coisa que eu estou tirando aqui da minha cabeça. Ai, será? O Lula tem 41% no Rio Grande do Sul. O Edgar Preto tem 15% na pesquisa do IPEC. O Olívio tem 30%. Então, essa
o
diferença...
O que menos tem o dobro.
O que menos tem o dobro e o outro tem quase 3 vezes.
Isso.
Eduardo Leite tem 38%. Quanto tem a candidata dele aqui no Rio Grande do Sul? A Simone? 5%.
É.
A candidata dele tem 5% e a outra tem 1% ou 0%, a Soraya. Então... Quem são os eleitores do Eduardo Leite? São pessoas que casaram por conta própria ele com o Lula. É o Lula Leite.
O segundo ponto, então, do Edgar Preto. Primeiro, ele quer colar na imagem do Lula para conseguir...
Para descolar o Leite.
E para descolar o Leite, esse é o meu segundo ponto. Para descolar o Leite e para lembrar toda hora, né? Foi estratégia também. Ele que apoiou
e não
Bolsonaro,
se arrependeu.
Bolsonaro e não, até se... hoje não se arrependeu.
Não se arrependeu.
Disse várias vezes, né? Cada
repetiu
pergunta que ele fazia...
como é que pode saber que se não se arrependeu? Mas... Teve um silêncio do Leite todo esse tempo.
Não, mas teve uma pergunta minha que é usada, inclusive, não por minha causa, é usada na propaganda do PT, que foi a pergunta que eu fiz para ele no Roda Viva, para o governador, então, o governador Eduardo Leite. Será, o senhor se arrepende? E aí ele disse que não, porque na época, isso foi dito por ele naquela ocasião, tá? A gente pega o contexto da época, que foi dito lá no Roda Viva. Ele disse, não,
Roda Viva
porque...
foi início da pandemia, 2020?
Na pandemia, exatamente, 2020. E aí ele disse, na época, era o que eu tinha de opção, porque, enfim... Hoje vocês têm que perguntar para ele, não é o que ele diz hoje. Mas lá naquela ocasião ele disse isso. E aí o PT usa isso várias vezes.
Então a força do Edgar Preto é colar no Lula e distanciar o Leite o máximo possível para não ter o Leite.
Só,
né?
Que o Leite também tem votos de quem vota no Bolsonaro.
Também tem votos de quem vota no
aí
Bolsonaro.
Aí entra o Onyx que... Tenta. Assim, não precisa nem dizer que ele tenta colar no Bolsonaro. Ele é colado no Bolsonaro.
Ele é colado. Então, essa é a situação que faz com que a gente tenha essas saladas. Se os votos fossem mostrados, né? Se tivesse uma foto dos votos, mesmo que não se soubesse quem votou, nós iríamos encontrar esse voto que se chamou, antigamente se chamava o voto Frankenstein. Eu sou tão antiga nisso que houve um tempo que existia o voto vinculado. O voto vinculado era assim, vocês não tinham nem nascido.
Ah, eu
tu te lembra, mas tu não votava ainda. Tu não votava, tu era uma menina. O voto vinculado, tu era obrigado a votar de alto a baixo no mesmo partido. Então tu não podia fazer a mistura. Depois caiu isso e veio o voto Frankenstein. O voto Frankenstein era votar em diferentes pessoas de diferentes partidos. Eu confesso para vocês aqui, eu sou a rainha do voto Frankenstein. Eu voto.
Também.
Eu voto.
Também.
Porque eu não me identifico com nenhum partido, escolho as pessoas e resulta nisso que o meu voto é um
Mas
voto.
Mas eu acho que cada vez mais, desculpa, Johnny, eu acho que eu ouvi isso de um político bem experiente que é assim, bastante, é um líder no processo aqui no Rio Grande do Sul. Ele falou, Kelly, esse raciocínio da gente, de que as pessoas votam no partido, ainda tem, mas hoje as pessoas votam na pessoa. Elas não sabem se Eduardo Leite, mas de é qual isso. partido que ele é. O Lula, claro, próprio, todo mundo sabe, mas elas não fazem essa diferenciação. Não, eu não vou votar nesse.
O militante sabe, né? E vai votar naquele número sempre, embora não concorde.
Mas a Andressa não tem mais nem a questão da militância.
O Bolsonaro saiu de um para o outro e continuou com o mesmo.
Começa pelo Bolsonaro. Outra, a mudança na denominação dos partidos, né?
E a mudança é Avante, é Podemos, é
Solidariedade. Não sabe mais, a pessoa não tem como acompanhar a origem desses partidos. E militância praticamente não existe mais, né, nesses partidos aí. Existe ainda naquelas siglas tradicionais, mas mesmo assim muito, muito pouco, né?
É. Bom, esse papel dos três, a gente não à toa está falando aqui de Eduardo Leite, Nix Lorenzoni e Edgar Preto.
Ainda queria terminar, arrematar com uma coisa. Tem uma coisa que o Preto gostaria, o sonho, qual é o sonho de consumo do Preto? É ir para o segundo turno com o Onyx. Também ele quer desgastar o Leite por isso, porque ele não gostaria, mesmo sabendo que é mais fácil passar o Onix, que hoje é o que tem um percentual mais baixo?
É 10% de diferença entre um e outro. Um tem 15 e o outro tem 25.
Então, na margem de erro vai o 6 ali no limite.
Sim, mas com o outro é 38, né?
O que seria isso aí? Eu também gostaria de começar a engordar, assim, mas...
Para acontecer isso, a pesquisa tem que estar muito errada, né?
Não, ele acha que é possível tirar os votos com o debate, tirar os votos com a propaganda... Ele gostaria disso, mas entre gostar é como a Kelly diz, é comer sem engordar.
Eu adoraria, porém.
Ele gostaria de disputar o segundo turno com o Onix, porque ele acha que num segundo turno com o Onix é muito mais fácil para ele, porque aí as pessoas que votam no Eduardo Leite num primeiro turno, votariam nele e não no Onix. A mesma coisa pensam, claro, os aliados de Eduardo Leite, que é melhor para eles disputarem o segundo turno com o Onix, porque ele tem uma rejeição maior e porque... Como tem essa rixa com o Bolsonaro, que os petistas, quem votou no PT no primeiro turno, votaria nele. Então tem essa coisa, ninguém escolhe quem vai para o segundo turno.
Mas também para o Onix é mais vantagem que o Preto vá.
O Onix também prefere o Preto.
Os dois se preferem. E o Eduardo Leite tem um cuidado aí, né, Rosane?
De contornar.
Que é contornar. Porque se o eleitor quiser resolver quem vai para o segundo turno entre o Onix e o Edgar Preto, pode tirar voto do Leite, né?
Também, se o eleitor... Foi o que aconteceu com a Ieda lá em 2006.
Por isso que eu acho importante a gente falar isso, porque a eleição no Rio Grande do Sul não parece ser o caso dessa, mas das últimas 5 eleições, 4 tiveram reviravoltas. 4. Só a do Tarso, que é a exceção que eu digo que confirma a regra. Porque a do Leite, se a gente começar lá atrás, na primeira pesquisa ele está em terceiro, a do Sartori está em terceiro com menos de 2 dígitos, é um dígito só. A da Ieda também era a terceira e a do Rigoto ele também era o terceiro.
Não,
o
Rio Grande... acho que era até mais que terceiro.
Rigoto eu acho que era mais.
Sétimo, enfim, mas tudo isso pra
era
dizer
o azarão daquela eleição.
O Rio Grande do Sul tem um histórico de reviravoltas e isso, acho importante, uma coisa que a Rosane sublinhou, a equipe do Edgar Preto se animou muito com, não com o percentual, que ele está com 15, mas com a subida, né? Com o gráfico.
Subiu de 10 para 15, são 5 pontos ali, né?
Então eles... talvez ele só encontre o Onix em novembro, que daí já não dá mais tempo, né? Teria que ter mais algumas semanas. Mas a gente não pode dizer que é impossível, porque no Rio Grande do Sul, em mais uma eleição...
O que define é o dia 2, né? A gente está falando de pesquisa, como a gente fala, e usa como instrumento de informação para trazer para os nossos ouvintes, é uma amostragem da população. Enfim, tem método para isso acontecer, mas é o dia 2 que define.
Mas isso que a Kelly falou é importante, porque tem dois tipos de reviravolta, né? A reviravolta que vem do início da campanha, né? O Rigoto foi isso, né?
O Rigoto
nunca
construído.
Nunca desceu. Ele foi sempre ascendente, a curva
Rigoto,
dele.
Foi um crescimento.
A Ieda foi,
né,
no fim.
Indo aos poucos, assim. Agora tem aquela reviravolta, que é aquela...
Que ninguém espera, né?
Ninguém espera das últimas horas e que também já ocorreu, né?
Será que tem um elemento de surpresa por vir aí?
Eu só vou lembrar que da Ieda, assim, as pesquisas é interessante. A gente que acompanhou sabe que muitas pessoas pegam... Agora mesmo tinha uma campanha no ar, nas redes sociais, feita pelo Reis. Vou dar os nomes aqui porque não... Eles publicaram nas redes, ele publicou. Dizendo que as pesquisas erram, mas só que pegando assim, a pesquisa do Rigoto, tu compara uma pesquisa de junho com o resultado da eleição, todas vão dar erradas.
É muito tempo.
Tem que pegar a última para saber como é que foi, ver essa evolução. Agora, não há, pelo menos no horizonte, nenhum sinal que indique a possibilidade de um movimento surpresa. Naquela do Tarso mesmo... Também foi uma certa surpresa, porque quando a eleição começou, assim, não tinha a menor possibilidade de dar o Tarso em primeiro turno. O PDT estava naquela época, vocês vão lembrar, unido ao... Aliás, o MDB, que era o Fogaça, o candidato, unido ao PDT. Eles somavam o número de prefeitos e vereadores e calculavam. Não tem como essa chapa não ganhar. Nós temos toda a estrutura contra o PT, que é pequeno, que tem rejeição, que tem um teto. E o que, que aconteceu ali? Mas isso já foi em setembro, né? O Tarso disparou e foi embora... E o Fogaça ficou para trás. Aí até brigaram depois, vocês vão lembrar o que o Pompeu disse do Fogaça, que eu nem vou repetir.
Eu tenho os percentuais, eu pedi para fazerem um levantamento, porque eu fiquei muito interessada na história das reviravoltas. Kelly, tu tá dizendo que vai acontecer? Não, a gente não tá dizendo, porque a gente não tem bola de cristal. Se a gente tivesse, nós estaríamos ricas e não estaríamos aqui conversando. Estaríamos tomando um drink nesse horário. O Tarso, nessa eleição que a Rosane disse, ele tinha 44 na última pesquisa, que foi em 24 de setembro. O resultado do primeiro turno mostra 54. E não é dizer, a pessoa diz, a pesquisa errou. Não, gente, se olhar a pesquisa, a última, essa IPEC que saiu segunda-feira, 41% na pesquisa espontânea, que é quando não mostra os nomes, né? 41% não sabe, não decidiu ou não respondeu. Então ainda tem esses 41%.
Mas eu não conto esses, Kelly, sabe? As pessoas valorizam muito esse da espontânea, eu não conto esse. Porque a espontânea é o voto assim, o muito cristalizado. Mas as pessoas já sabem quem são os candidatos. E aí é só lembrar, dar o estalo para lembrar. Então por isso, para mim, a pesquisa que vale mesmo é a estimulada. E a estimulada, a pessoa vem... Bom, os candidatos são esses, não tem outros diferentes aqui no dia da eleição. Então vai lá. Mas nessa
do Tarso... Eu vou nos índices para a gente
volta
ver.
Volta nessa
tá.
Do Tarso,
a do
Tarso é o seguinte,
estava 44 no dia
24 de setembro. Mas ele já vinha,
54
ele já
no...
vinha em linha ascendente.
Isso.
E o Fogaça vinha caindo. Abriu a boca do jacaré, que é como
a gente
fala. O
Fogaça estava com 26 e 24. Aí vou pegar as duas últimas, tá? Para a gente comparar. O Leite já estava subindo, estava com 30.
O Leite sempre foi ascendente.
Isso,
também.
Isso, sempre foi ascendente no dia 27. Não foi tanta surpresa, mas subiu, né? Aqui ele tinha 30. E foi a 35.
Para mim, ali, nessa eleição, o Leite, no caso do Leite, eu quero dizer, para mim nunca foi surpresa.
Sempre tive
a certeza, desde o primeiro debate, que ele iria deslanchar. Porque ficou claro que no primeiro debate da Rádio Gaúcha, que ele tinha mais repertório, que ele se comunicava melhor.
E era uma novidade, né?
E ele era a novidade naquela eleição. Então, não dá para dizer que foi surpresa. E ele sempre cresceu, não é reviravolta.
Agora, né? A reviravolta da Ana Amélia, que estava com 37 no dia 23 de setembro e terminou com 21 no dia da eleição. A reviravolta da eleição do Rigoto.
Mas
que
vamos
no
falar
dia...
da reviravolta da Ana Amélia antes. Vamos por partes, como diria o escorteio. A Ana Amélia estava se considerando eleita. A Ana Amélia sentou na cadeira, virtualmente, na cadeira de governadora. O que aconteceu, porque é preciso ter um fato que explique, o que aconteceu? Houve uma desconstrução da imagem da Ana Amélia violenta por parte do PT.
Como fizeram com a Marina, fizeram
como
com a Ana Amélia.
Como o PT fez com a Marina. Isso se chama a destruição, como é que se diz? De reputação.
Reputação.
Né? A destruição da reputação.
O que está acontecendo também com o Ciro agora, não sei se por culpa do PT ou do próprio Ciro, mas de alguma forma...
O Ciro se ajuda, né? Mas em todo caso, no caso da Ana Amélia, teve este fato novo, que era, apareceu uma acusação de que ela não tinha, que ela era funcionária fantasma do marido, que aliás Mourão ressuscitou isso agora, uma coisa totalmente passada já, e que ela não tinha declarado uma fazenda, que ela era proprietária de uma fazenda, que era o inventário do marido que ainda estava em andamento e que tinha outros filhos, ela não era a única herdeira. Então teve um processo de desconstrução da Ana Amélia, que resultou o quê? Desconstruindo a Ana Amélia, o Tarso não ganhou a eleição, ele não cresceu. O que, que aconteceu? Abriu brecha para o Sartori, porque no fundo eles eram do mesmo campo. O Sartori e a Ana Amélia, as pessoas não mudaram da Ana Amélia, quem estava com ela não mudou da Ana Amélia para o Tarso. Mudou para o Sartori. Ah, ela tem esse problema? Então eu vou com o gringo, simples.
E até o que eu falei antes sobre um elemento surpresa, um grande escândalo, um grande fato,
surge um fato novo
que venha na eleição.
E até se isso tem uma avaliação interna, nós somos nós dizendo que se o PT tivesse ido com a Ana Amélia, talvez se não tivesse batido tanto, tivesse ido com a Ana Amélia, se tivesse deixado para bater no segundo turno, talvez
poderia
fosse mais fácil de vencer do que no caso do Sartori, que não venceu.
Agora sim, vai para
as reviravoltas, né? A Rigoto tinha no dia... Cadê aqui? Setembro. 29 de setembro, poucos dias da eleição. Ele tinha 29 pontos. A Ieda estava em empate técnico com o Olívio, 22 cada um. A Ieda vai a 32 no primeiro turno, passa à frente do Olívio e do Rigoto, e o Rigoto fica com 27.
Mas veja que eles aí, eles estavam os três na margem de erro. Nesse momento dessa pesquisa estão os três na margem de erro. Todo mundo dizia naquela época, não, Rigoto está garantido no segundo turno. Eu conto sempre isso, que eu fui a um casamento uma semana antes, um casamento de gente rica, assim, coisa rara. E aí tinha muito empresário lá. As pessoas falavam assim, não queriam o PT. O PT sempre teve isso entre os empresários, a resistência. Falava assim, olha, eu vou votar na Ieda para tirar o PT do segundo turno. E o Rigoto dizia, pelo amor de Deus, não faça isso, porque a gente só ganha a eleição depois que abre as urnas.
Ele estava achando que o Rigoto já estava lá.
Não, mas isso já está garantido. O Rigoto estava nesse casamento e ninguém me contou, eu vi as pessoas dizendo isso. Então, eu sou testemunha. E eu tenho também conhecidos meus que contam essa mesma história de famílias inteiras que viraram o voto no churrasco de sábado para impedir o Olívio de ir para o segundo turno. E o resultado? Tiraram o Rigoto e botaram a Ieda. Foi uma migração de um fato também. Qual era o fato nesse caso? Que é sempre preciso ter um fato. Era esse o fato.
E a última que eu vou lembrar, que é 2002, que era aquela briga Tarso e Brito, e o Rigoto vem com o coraçãozinho, né? Que eles dividem, Rigoto une. O Rigoto estava no dia 28 de setembro, poucos dias do primeiro turno. Com 21, ele em primeiro turno ele vai a 41. De 21 a 41.
Esse saiu fora da margem de erro. É. Ele vinha crescendo.
Sim, essa eleição ele começou lá embaixo.
Começou com 2%. Ele era deputado federal, começou com 2%. E ele veio, foi. E havia um movimento que a gente percebia na rua, assim, as pessoas crescendo, o Rigoto com o coraçãozinho, o Brito e o Tarso.
Aquele jingle
pau e pau
inesquecível,
e pau.
Né?
É bom lembrar o histórico, né? Até então era Guerra Fria aqui no Rio Grande do Sul,
sim,
né?
Era
então,
o PT.
PT e Brito, não era. Depois o Brito saiu do PMDB e foi pro PPS, né? Mas era. Então não era o.
Não,
era
é, nessa PT, já era o Brito no PPS.
Já era, então era. Mas era Brito. Brito simbolizava esse um lado e o outro era o PT, né? Então, assim. Chega uma eleição que vem um candidato com um coraçãozinho, paz, amor, depois de eleições...
Uma novidade também, né?
Entre aspas, mais, né?
E tinha mais um fato, né? Porque o Brito tinha... Aí nós temos que levar em conta, Johnny e eu acompanhamos muito essa encrenca toda, essa Guerra Fria. 94, era o PT, Olívio e Brito. Ganha o Brito com uma diferença pequena. Vem a 98, o Brito tinha tudo, tinha feito investimentos, tinha feito mil e uma mudanças. O Brito veio certo de que ele ganharia essa eleição no primeiro turno. E quando chegou no finalzinho ali do primeiro turno, o Brito se classificou para o segundo com o Olívio, mas se classificou, parecia que estava derrotado. As pessoas estavam com aquelas caras assim de derrota. Uhum. Então ele entrou no segundo turno com o espírito de derrotado. Olívio ganha a eleição também por uma titica, assim, bem apertadinho. Olívio ganha a eleição e na avaliação do Brito e do time dele, que acabaram saindo do MDB e foram para o PPS, o governo Olívio tinha sido péssimo, o governo Olívio tinha sido tão ruim que o Olívio não foi para a reeleição, ele perdeu internamente, foi o Tarso. Eles acharam que era uma barbada. E foram para a eleição com que espírito? Só bater no PT. Não tinha proposta. O Brito era só bater no PT, trazer o governo dele.
O ódio era muito...
Era muito ódio.
Muito ódio.
E aí veio o Rigoto com aquele coração sozinho, cheio de
aliás, eles dividem Rigoto único.
Falando em proposta, a gente tá falando aqui muito em política.
É, proposta que é bom, né?
Espremir, cadê? Como as coisas serão feitas, com que dinheiro as coisas serão feitas?
A única coisa bem concreta de ser feita, e ainda assim não é sustentável, é o caso do Jobim, que está lá com 1% na pesquisa, que diz assim, eu vou vender o Banrisul, vou fazer um fundo para este fundo financiar a educação. Ok, é dinheiro, pelo menos é uma coisa concreta que tu enxerga de onde vem o dinheiro. Mas mesmo assim, tu não pode dar um aumento de 20% para os professores contando com esse fundo, porque é finito.
É um dinheiro finito, né?
É dinheiro finito.
Uma vez, não é uma parcela que vai ter todos.
Mas poderia.
Não, teve candidato prometendo.
O Cunha mesmo falou isso, né? É muito fácil prometer que vai fazer isso, mas vai pagar uma conta e acabou.
Mas é o caso quando, só quando privatizaram a CE. Foi a mesma coisa. Quer dizer, era um dinheiro, assim, mas naquele caso foi pior ainda, porque foi num caixa único e acabou.
Não, acabou.
Nem viu pra onde é que foi. Mas assim, tu destinar, carimbar ele pra qualificar alguma coisa, eu acho que é importante. Agora, botar no caixa único, como
não,
foi
teve
feito.
Candidato, a Rosane sublinhou isso também no debate da RBS TV, prometendo que as coisas vão baixar no supermercado. Não dá, né, gente?
Não.
A gente sabe que pode haver uma conjuntura econômica, que... O governante fazendo políticas públicas, ele pode ajudar no controle da inflação, mas
baixar o eleitor é palhaço, que o eleitor não sabe diferenciar as coisas, o que não sabe entender o que é da alçada de um ou de outro, né?
Eu gosto de dar os nomes, né? Porque quem fez isso foi o Edgar Preto, dizendo que se ele e o Lula ganharem, os preços vão baixar nos supermercados. Podem baixar ou não, tomara que consiga controlar a inflação.
Um apelo assim, junto com o nome do Lula, né? Para dizer que a vida será melhor se...
Mas você não tem como garantir isso. Como de resto não pode alguém, o candidato dizer, eu vou gerar empregos?
Nas entrevistas que a gente fez com os presidenciáveis, eu lembro que pro Atualidade, com o Ciro, ele falou, os preços... Aí eu perguntei, tá, daqui um ano, se o senhor for eleito, como é que vai estar o preço? Vai estar, a gasolina vai estar em R$2,99? Aí ele, não, isso não posso prometer, porque vai pegar o Brasil numa realidade que não é isso aqui e vai mudar, não é... Deus pode assumir, Jesus Cristo pode assumir, que não vai
como,
baixar.
Não tem milagre.
Não tem como.
E tem muita coisa, assim, que além de faltar a proposta, o que mais me incomoda de tudo, eu acho, é o desconhecimento em relação às coisas que existem. Por exemplo, os candidatos falam assim... nós precisamos armazenar água. É proibido, no Rio Grande do Sul é proibido armazenar água. Não, não é proibido armazenar água. E as pessoas...
E é um problema de quanto tempo que não é resolvido?
Não, e os produtores, há vários produtores com quem a gente conversa que eles armazenam água. Isso. Por que, que uns podem e outros não? É que o que algumas pessoas querem não é exatamente o armazenar água. Ninguém é proibido de fazer uma cisterna. Ela é cara, relativamente cara, dependendo do poder aquisitivo, mas não é proibido. Então, alguns tratam de uma forma assim de desconhecimento. Ah, eu vou fazer isso, eu nem me lembro qual era, porque é um desses que não tem chance. Nos disse algumas coisas, vou fazer isso, mas isso já acabou. Ah, vou extinguir a FEPAGRO. Não tem por que ter a FEPAGRO e a Emater. Ah, a Emater, se eu for eleito, vai dar assistência aos produtores. Disse, mas o senhor me desculpe, mas é o que a Emater faz. Esse é o papel da Emater. Essência dela.
Ah, mas então, vai fazer melhor.
Esse desconhecimento é que incomoda também.
É assustador, inclusive, né? Porque se a pessoa está se candidatando a um
cargo... Falta de proposta e falta de caminho. Ah, vou melhorar a educação. Melhorar a educação, eu digo, tranquilamente. Precisamos melhorar a educação. Como é que vai pagar isso?
É, e a proposta, assim, a impressão que eu tenho é que muitos também não conhecem a proposta pedagógica. Assim, se a gente pergunta, aprofunda um pouco mais, e no segundo turno eu acho importante aprofundar, né? Tem gente que diz o seguinte, como é que tu vai fazer, gente que entende de educação, como é que tu vai fazer uma mudança na educação se o secretário da educação não manda nos diretores de escola no Rio Grande do Sul? Porque no Ceará, por exemplo, que eu sempre assim, uso o exemplo, no Ceará, o Ceará, e o Ceará tem uma história para contar, mas no Ceará não é assim, o professor eleito se escolhe o diretor mais querido dos pais e dos alunos, porque aqui esse é o critério, né? Aquele mais popular é eleito. Não, lá tem que fazer curso de gestão no Ceará. É completamente diferente. Então, esses pontos ninguém toca, porque é antipático, parece que é contra a gestão democrática das escolas, dizer que o diretor tem que ser um profissional que entenda de gestão e não que seja só o professor mais querido da escola.
Bom, eleições, domingo, dia do voto, dia da verdade, aí a gente vai saber se tem elemento surpresa, se as pesquisas acertaram, erraram, se está na margem de erro, se não está.
Se tem reviravolta,
se
não
tem reviravolta ou se não tem, isso a gente vai saber na prática no domingo, dia 2. Cobertura completa em todos os veículos do Grupo RBS e a gente volta com Zona Eleitoral já com o resultado de primeiro turno e projetando... Muito provavelmente, segundo turno.
Se todo mundo sobreviver direitinho, a gente...
Segunda-feira tem que... Eu só queria fazer um adendo aqui. Tem nada a ver com... Nós estávamos falando da eleição, mas... A Andressa falou do Ciro, né? E vocês sabem que o Ciro esteve aqui, sentado, né? Nessa mesa... E contou de uma cena assim, até comovente. Que
eu
foi
lembro, meu irmão.
O irmão Cid Gomes.
Verdade. E agora virou caso de família, né?
Gente, virou caso de família. Eu estava aqui na mesa falando. Não, estavam lá fazendo protesto. Eu fui lá, saí de casa e fui defender meu irmão.
A gente precisaria de mais um episódio só para falar de eleição presidencial, voto útil ou não. Isso sim, acho que tem reviravolta pelo pedido do voto útil dos candidatos nesses últimos dias aí. E a reação dos que vão perder com isso, entre eles o Ciro Gomes, que não reagiu bem, né? E que virou essa briga, inclusive familiar. Lá no Ceará.
Eu até me arriscaria a dizer, né? Depois a gente vai analisar isso profundamente. Vou deixar todos os outros da Simone para baixo, porque são outro departamento.
Não, me vem com o padre, Rosane. O padre que não é padre.
O padre que não é padre, não é o caso. Mas se a gente pegar Ciro Gomes, ao que tudo indica, sempre é muito quase irresponsável dizer que alguém acabou politicamente. Mas aparentemente o Ciro Gomes...
Ele já disse que não vai concorrer de novo,
não,
né?
E até por isso, pela briga de família. Agora... A derrotada mais vitoriosa dessa eleição tende a ser Simone Tebet.
Ficou conhecida, né?
Ficou conhecida e a gente sabe que a eleição é como fila de avião no aeroporto Heathrow, sabe? A gente tá lá, enxerga, um tá tocando solo, a gente enxerga sete na fila. E a fila de 2026, ela já começou, Simone Tebet já está nessa fila. A gente fala disso
tem
na segunda.
Tem mais nome,
fila.
Né?
Não, tem mais nome. Mas ela vai ser...
Sim, ela já sai à frente por estar conhecida e respeitada, né?
Vamos fazer na próxima semana, quando já tiver o resultado, quem são os grandes derrotados da eleição.
Vamos.
Porque essa é uma curiosidade que eu tenho.
E quem são os que vão aparecer daqui a 4 anos?
Boa.
Tá bom, a gente então fica por aqui com Zona Eleitoral cheias de assunto, mas a gente volta já com os resultados do primeiro turno. Deixa aí as estrelinhas, a classificação, diz que tá legal, nos marca nas redes sociais. Obrigada pela audiência e pela parceria durante todo esse tempo, pré-campanha, campanha aqui no Zona Eleitoral, e a gente volta já pensando no segundo turno na semana que vem.